DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW, hoje com Madalena Sampaio. Nos destaques desta quarta-feira, centenas de trabalhadores voltaram a protestar em Bissau contra o aumento dos impostos.
A luta do INTEGA vai continuar até quando conquistarmos esse direito, que são direitos legítimos dos trabalhadores.
O Parlamento angolano aprovou projetos de lei sobre eleições gerais, uma sessão marcada pela troca de acusações entre o MPLA e a UNITA.
Perdemos com esse debate de falarmos de tu para tu, com ideias concretas, construtivas, para um país melhor e para um processo eleitoral aceitável e credível.
Na província angolana do Coando Cubango, políticos e moradores denunciam discriminação no acesso aos serviços básicos por pertencerem a partidos da oposição. Temas que desenvolvemos já a seguir continuam na nossa companhia. Centenas de trabalhadores guineenses saíram esta quarta-feira às ruas de Bissau para uma manifestação convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, contra a atual situação social do país. A marcha teve lugar duas semanas depois de forças policiais terem abortado a primeira tentativa de manifestação com o uso de gás lacrimogéneo. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
Sem registro de incidentes e assegurada pelas forças da ordem, a marcha contra impostos e subsídios dos governantes teve início na UNTG e terminou a escassos 300 metros da sede da organização sindical com um comício devido à barreira policial. A limitação da área foi uma condição do Ministério do Interior para a realização do protesto, alegando questões de segurança. O secretário-geral da Central Sindical, Júlio Mendonça, voltou a frisar que os impostos são prejudiciais aos funcionários públicos e deixou uma promessa.
A luta do INTEGA vai continuar até quando conquistarmos esse direito, que são direitos legítimos dos trabalhadores. Referente aos impostos que instituíram em taxas, isso baixou o salário. Essa baixa de salário, a lei proíbe isso. Entretanto, estamos a exigir que sejam dignificados os servidores públicos e definição do salário mínimo nacional, porque o país até agora não tem salário mínimo nacional. Isso é grave.
Em análise para a DW África, o jornalista Armando Lona considera que as autoridades vão ter de ceder às exigências dos guineenses.
Perante a determinação do povo, o governante, que queira ou não, vai ter que fazer. Pelo menos os sinais que estão a demonstrar apontam claramente uma incapacidade, né? Uma incapacidade também associada a uma falta de interesse.
A manifestação dos trabalhadores devia terminar em frente à sede da Assembleia Nacional Popular, mas devido ao limite imposto pela lei da manifestação e pela barreira policial nas vias que dão acesso ao Parlamento, os manifestantes não cumpriram o itinerário. Júlio Mendonça voltou a acusar os deputados de não estarem ao serviço do povo por terem aprovado os impostos e subsídios dos governantes.
Temos um grupo de pessoas que apenas preocupam com interesses partidários e não interesses do povo. Os que estão na Assembleia não estão a representar o povo da Guiné-Bissau. Estão a representar apenas interesses partidários e seus interesses pessoais, nada mais.
Há 7 meses que a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné está em greve para exigir, entre outros, o fim dos novos impostos e a definição do salário mínimo nacional. Armando Lona aponta a saída para a atual crise social na Guiné-Bissau.
A solução é corte desses subsídios, acabar com esses impostos e de forma a permitir um alívio, né, ao trabalhador e criar condições para negociações com a ONTG.
A ONTG agendou nova manifestação para o dia 3 de agosto, dia dos mártires de Pindjikiti e dia dos trabalhadores guineenses. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E nós hoje perguntamos se a ameaça de mais protestos na Guiné-Bissau poderá fazer tremer o governo. Como habitualmente recebemos já muitas mensagens e comentários dos nossos ouvintes, a Dolay Candé, por exemplo, comenta no Facebook da DW que esta ameaça da União Nacional dos Trabalhadores de Guiné-Bissau vai obrigar o governo guineense a assumir as suas responsabilidades porque chegou a hora, diz, dos governantes valorizarem os seus funcionários públicos. Voltaremos aos comentários no final desta emissão. Saiba como pode participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A África do Sul autorizou a mobilização de 1.495 militares para Moçambique para combater os insurgentes no norte do país. O Parlamento Sul-Africano anunciou hoje que recebeu correspondência do presidente Cyril Ramaphosa a informar sobre o destacamento das Forças de Defesa Sul-Africanas para apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo. Em Cabo Delgado já se encontra um contingente de 1.000 militares e polícias de Ruanda, além de 300 soldados do Botswana. A ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verónica Macamo, prometeu hoje um combate cerrado às uniões prematuras, um atentado aos direitos humanos das adolescentes, disse a chefe da diplomacia moçambicana no segundo aniversário da entrada em vigor no país da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras. Segundo Verónica Macamo, 48% das raparigas moçambicanas com menos de 18 anos são obrigadas a viver maritalmente com um homem mais velho, um fenómeno que afeta com maior incidência as regiões norte e centro do país. E o presidente angolano, João Lourenço, propôs hoje na Turquia uma cooperação estratégica entre os dois países. No Fórum Empresarial Angola-Turquia, que decorreu durante a sua visita a Ankara, o chefe de Estado pediu mais investimento privado que ajude na diversificação da economia. Os investimentos turcos em Angola atingem atualmente 200 milhões de dólares, valor que João Lourenço espera aumentar a médio prazo. Foram assinados 10 acordos bilaterais, incluindo um relativo às ligações aéreas entre os dois países. O presidente turco, Recep Erdogan, visita Angola em outubro. E o Tribunal de Contas de Angola não tem mecanismos céleres e eficazes que obriguem os gestores infratores a devolver os fundos públicos retirados ilicitamente. Foi o que disse hoje a presidente da instituição. Segundo Isalgina Gamboa, a proposta de revisão global da Lei Orgânica do Tribunal de Contas traz algumas inovações relevantes para melhorar o papel da instância judicial enquanto órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas.
Devido a lacunas existentes na atual orgânica, o Tribunal de Contas tem enfrentado bastantes dificuldades em executar as suas decisões, sobretudo os seus acordos condenatórios, devido à ausência de mecanismos céleres e eficazes que obriguem os gestores e infratores a devolver o que ilicitamente retirem dos cofres do Estado. Em face desta realidade, o que acontece é que, raras vezes, os acordos são respeitados.
Em Cabo Verde foi dia de debate no Parlamento sobre a revisão orçamental para 2021, que o governo justifica com a ausência da retoma de turismo devido à pandemia de Covid-19. O PAICV, o principal partido da oposição, acusou o Executivo de ter elaborado um orçamento de Estado irrealista, pensado para as eleições legislativas, dizendo que o orçamento retificativo proposto não se ajusta à situação complexa que o país vive. Já o Movimento para a Democracia, que suporta o governo, sublinhou que é fundamental proteger as famílias e as empresas nesta crise, assumindo que isso é assegurado nesta proposta orçamental. Em São Tomé e Príncipe, três juízes do Tribunal Constitucional pediram hoje uma nova reunião do órgão para discutir denúncias de irregularidades nas eleições presidenciais, depois de duas decisões contrárias. Os juízes foram hoje recebidos pelo presidente Evaristo Carvalho e esperam agora encontrar uma solução harmoniosa para pôr fim à crise na instituição. Também o governo já prometeu fazer tudo para encontrar uma rápida solução para o diferendo, que já levou ao adiamento da campanha para a segunda volta das presidenciais.
DW Deutsche Welle.
O Parlamento angolano aprovou esta quarta-feira, na generalidade, vários projetos de lei sobre as eleições gerais em Angola, de iniciativa do MPLA e da UNITA, numa plenária marcada por troca de acusações entre os dois grandes partidos políticos do país. O MPLA propõe a contagem de todos os votos no Centro de Escrutínio Nacional e a presença das Forças de Defesa e Segurança nas Assembleias de Voto, enquanto o Partido do Galo Negro sugere a inclusão de membros da sociedade civil na Comissão Nacional Eleitoral. O correspondente Borralho Ndomba tem mais dados a partir de Luanda.
Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os deputados concentraram-se na discussão e votação na generalidade dos projetos que alteram as leis orgânicas sobre as eleições gerais e registro eleitoral, diplomas propostos pelo MPLA e pela UNITA. E as divergências mantêm-se entre as duas forças políticas, com o MPLA a defender o encerramento das urnas às 20 horas e a UNITA a sugerir no seu diploma o fim da votação às 15 horas. Entre os pontos divergentes está ainda a proposta do partido no poder que elimina os apuramentos municipais estaduais e provinciais dos votos. Já o maior partido da oposição propõe assembleias de votos informatizadas e, por outro lado, a inclusão de figuras da sociedade civil na Comissão Nacional Eleitoral. O deputado pela bancada parlamentar do MPLA, Vunda Salukombo, considera que as sugestões da oposição não vão de encontro à realidade do país e podem retirar o direito de voto a muitos angolanos.
O projeto propõe o encerramento das assembleias de voto às 15 horas. Mais um elemento que demonstra que a UNITA não conhece o nosso povo. O nosso povo é camponês, senhor presidente. O camponês vai de manhã à lavra para dar de comer os seus filhos. Depois da lavra, sim, aí por volta das 17, 18 horas, o camponês está a voltar. E aí sim vai exercer o seu direito de voto.
Em resposta, a segunda vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, esclarece que a debilidade no fornecimento de energia elétrica não permite que as votações ocorram até o período noturno.
Ao deputado Vunda Salukombo, quando afirma que as mamás primeiro querem dar de comer aos seus filhos e depois é que vão votar, devo dizer que hoje, infelizmente, a larga maioria das mamás não tem o que dar de comer aos seus filhos. Elas querem mudança porque estão a sofrer e a primeira coisa que vão fazer em agosto de 2022 é votar para alterar a sua condição sofredora.
As discussões vão continuar nas comissões de especialidade, onde os deputados pretendem encontrar consenso para que o país tenha leis eleitorais favoráveis a todos os cidadãos de Angola. O deputado não integrado a grupos parlamentares, Leonel Gomes, critica os discursos extemporâneos da guerra proferidos pelos seus colegas deputados do MPLA contra o maior partido da oposição.
Estamos a tratar de matérias importantes para a vida do país e para o seu futuro, ao invés de estarmos a olhar para o espelho retrovisor, colocando-nos na posição de uns mais que os outros e outros sempre mais inferiores do que aqueles que, infelizmente, ao longo de 46 anos, foram os únicos responsáveis pela degradação da vida social e econômica que o nosso povo vive.
Os deputados perderam a oportunidade de apresentar ideias concretas sobre o processo eleitoral de Angola, lamentou o parlamentar independente da coligação Casa CE, Lindo Bernardo Tito.
Perdemos com esse debate de falarmos de tu para tu, com ideias concretas, construtivas, para um país melhor e para um processo eleitoral aceitável e credível, de modo a evitar que a sua contestação seja manifestada no final.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
O artigo 23º da Constituição angolana consagra o princípio de igualdade e afirma que ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão das suas convicções políticas e ideológicas. Mas na província angolana do Cuando-Cubango, esta parece ser uma realidade distante. Políticos e moradores denunciam discriminação no acesso aos serviços básicos por pertencerem a partidos de oposição. Mais informação com o correspondente da DW no Cuando-Cubango, Adolfo Guerra.
Essa bacia leva em casa, mana.
O acesso à água é apenas uma das várias condições sociais negadas a estes cidadãos que escolheram outras opções políticas em vez do MPLA, partido no poder em Angola. É o que diz Mariano Caputo, militante da UNITA, residente no bairro Paz, no distrito de Menonga.
Temos visto que na distribuição dos bens públicos tem havido um pouquinho de discriminalidade em serem da UNITA. Nos últimos tempos é que nem interesse existem para a colocação de tais bens públicos.
Elias Mavoca, também militante da UNITA e residente no bairro Paz, em Minonga, lamenta que em pleno tempo de paz, num país que se diz democrático e de direito, a falta de condições sociais se deva à convicção política daquele povo.
Não temos energia, não temos água, as pessoas vão de um lado para outro à procura de água e quanto à energia, nós temos praticamente uma divisão. Para aquela área que tem a bandeira do MPLA, aí a energia passa. E aquela área que reside os militantes da UNITA, aí não tem como a energia passar. Por quê? Porque eles alegam que esta área é da UNITA. Então, ali não pode beneficiar-se da energia.
Num município atravessado por dois rios, os cidadãos são obrigados a comprar bidões de água, diz Mariana Wenda, residente em Minonga. Caso contrário, são obrigados a acordar de madrugada para tirar água dos poços, as chamadas cacimbas. O consumo desta água não tratada, conta Mariana Wenda, tem deixado muitos residentes doentes.
Nós temos mesmo muito problema de água. Não conseguimos ter água em condições. A nossa água está sempre turva, principalmente nesse tempo de seca. Temos que comprar água. Tem cisternas que têm água diretamente do rio e nos vendem. Compramos um bidão de 50 kwanza, um bidão de 20 litros. Muitas doenças que vêm a partir das águas que nós resistamos aqui. As crianças estão a adoecer muito. Para conseguirmos energia nesse lado, tivemos que contribuir por 75 mil cada casa.
Geraldo Sachipengo Nunda, secretário municipal da UNITA no Rivungo, diz que a resolução dos problemas sociais não é guiada pela densidade populacional, mas sim pela cor partidária.
Para onde tem mais aderência, tem mais militantes do MPLA, tendo um número aceitável, como não coloca-se a escola. Por exemplo, a escola do Kambala, do Neriquinha, que é a aldeia comunal do Neriquinha. Estão assim, tornaram parede e os respectivos postos de saúde não funcionam por causa de que não fizeram um diagnóstico onde pudessem assim colocar. O diagnóstico seguiu quem é militante do MPLA. Então, já que é militante do MPLA, para satisfazer, para ser motivado como eleitor, uma questão de gratidão, então é dado naquela aldeia, a escola, o posto, e chega de não funcionar e são investimentos vão.
A DW África tentou sem sucesso obter uma reação do governo local e da ENDA. Do Quando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
O vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorino Obiang, foi esta quarta-feira condenado definitivamente em França a uma pena suspensa de 3 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros. O Tribunal de Cassação de Paris recusou assim o recurso apresentado pelo filho do presidente Teodoro Obiang, condenado em 2020 pelas autoridades francesas por branqueamento de dinheiro obtido através de práticas corruptas na Guiné Equatorial. A Organização Transparência Internacional, que interpôs a ação contra Teodorino, juntamente com a Associação Sherpa, congratulou-se pela condenação.
Esta decisão do Tribunal de Cassação envia uma mensagem muito firme, dizendo que a França já não é um paraíso para o dinheiro sujo dos líderes estrangeiros que desviaram fundos públicos ou receberam subornos. É uma decisão muito firme e as sentenças não são de todo mínimas. Estamos a falar de uma pena de prisão, mesmo que suspensa, mas também de uma multa e do confisco de todos os bens de Teodorino Obiang, que ascendem a 150 milhões de euros.
A Amnistia Internacional condenou hoje a escalada de violência nas regiões anglófonas dos Camarões. Novas investigações da organização revelaram a devastadora destruição causada pelo conflito separatista em curso há já 4 anos. Os combates entre vários grupos armados e o exército continuam e há registro de mortes ilegais, raptos e destruição generalizada de casas e aldeias. Na Nigéria, a pandemia de Covid-19 piorou as condições de vida de muitas famílias a residir na cidade de Lagos. Segundo o relatório Entre a Fome e o Vírus, divulgado pela Human Rights Watch, o confinamento, o aumento do preço dos alimentos e uma prolongada desaceleração económica tiveram um impacto devastador em várias franjas da sociedade. A pandemia também afetou de forma grave os trabalhadores temporários, os moradores de bairros de lata e outras famílias pobres em Lagos. Delegações dos Estados Unidos e da Rússia continuaram hoje em Genebra o diálogo iniciado em junho pelos respectivos presidentes Joe Biden e Vladimir Putin. Em cima da mesa, há a estabilidade estratégica entre as duas potências para equilibrar o poderio nuclear e construir as bases para futuros acordos de desarmamento. Até agora, os países não conseguiram chegar a um acordo sobre o único tratado que permanece em vigor. A Aliança Civil ICAN, Prémio Nobel da Paz em 2017, defende que Washington e o Moscovo devem aproveitar as negociações sobre estabilidade nuclear para reduzir os respectivos arsenais. Na Alemanha, 5 trabalhadores continuam desaparecidos um dia depois da explosão numa unidade de tratamento de resíduos químicos na cidade de Leverkusen. E há poucas probabilidades de serem encontrados vivos, disseram esta quarta-feira as autoridades. Pelo menos 2 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no incidente classificado pelas autoridades alemãs como uma ameaça extrema. Ainda não se sabe o que causou a explosão no parque industrial onde prosseguem as operações de socorro. A Turquia está a reforçar o controle da sua fronteira montanhosa com o Irão, com um muro de betão, torres de vigia, valas e drones para conter os afegãos que estão a fugir do seu país. Segundo o governo, o objetivo é evitar a travessia ilegal das fronteiras, o contrabando e a infiltração de terroristas. Estimativas dos meios de comunicação turcos sugerem que entre 500 e 1000 pessoas que estão a fugir do aumento da violência no Afeganistão entraram em solo turco no mês passado.
DW Espaço do Ouvinte.
A ameaça de mais protestos na Guiné-Bissau poderá fazer tremer o governo? Foi esta a pergunta que fizemos hoje e que tem motivado muitos comentários. Lafo Baldé acha que sim, poderá fazer tremer o executivo, porque qualquer manifestação tem o seu impacto nacional e internacional. Nas manifestações não devia haver limitações se as condições forem garantidas, defende este ouvinte guineense. Bison de Gemme considera que estes protestos não vão resultar em nada porque o governo não está interessado, não quer sentar-se à mesa com a União Nacional dos Trabalhadores de Guiné, prefere negociar com os que não estão em greve e impediu-os de protestar. Um protesto de 100 metros é uma falta de respeito para com os trabalhadores. O objetivo era chegar à Assembleia Nacional Popular, que aprovou um veneno que se chama Orçamento Geral do Estado, mas foram impedidos. É o que diz este nosso ouvinte. Stanislav Malov diz que é fácil sancionar quem recebe apoio ocidental e cita o visionário Sankara: quem te alimenta, te controla. E é o ponto final na nossa emissão desta quarta-feira. Muito obrigada a todos pela participação. Como sempre, estaremos de volta amanhã de manhã. Boa noite e bom descanso.